Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú, Major Marcos Barreto, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, e o delegado regional interino, doutor Ubiratã Rocha. Nos dão o prazer de suas presenças para a gente falar das perspectivas para esse ano de 2015, pincelar um pouquinho também sobre 2014. Foi o ano em que nós tivemos a unificação física das polícias funcionando no mesmo prédio. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer ao Major Marcos, agradecer ao delegado Ubiratã pela disponibilidade de debater conosco. Eu queria saber inicialmente como é que está a adaptação à nova casa. Major, doutor Ubiratã, a gente sabe que todo esse processo de mudança, ele não foi simples, não foi como uma dona de casa e um pai de família se mudam de uma residência comum, sai no dia, de manhã à tarde já estão na casa nova. Houve algumas dificuldades, algumas etapas que foram cumpridas até a mudança por completo. Que avaliação o senhor faz? Todo esse processo já foi rigorosamente concluído, Major? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. De uma certa forma, né, um feliz ano novo, que é a primeira vez que estamos mantendo contato aqui durante esse ano, 2015. A adaptação, como você bem falou, Nil Júnior, é uma adaptação normal. Mudança de casa, nem sempre as coisas ocorrem do mesmo jeito. Ora falta energia, ora falta um móvel, ora falta uma coisa, é um prédio novo. Mas assim, hoje a gente pode dizer a você que, graças a Deus, né, tivemos assim, problema com transformador, capacidade de transformador, instalação de ar-condicionado, quer dizer, uma série de problemas pequenos, que graças a Deus, doutor Jorge não está aqui, quem está é doutor Ubiratã, mas assim, tivemos um bom relacionamento durante o ano de 2014, nos relacionamos bem. Né, a administração do prédio é uma administração feita em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil. Nem a minha pessoa, nem o doutor Jorge vem tomando nenhuma decisão sem antes um consultar o outro. E eu acredito que isto facilita o trabalho, isso facilita a convivência. Isso é como morar num edifício de condomínio, onde se tem síndico, onde se tem cumprir regras, que espaços comuns. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa área, os resultados demonstram isso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela vem trabalhando bem, trabalhando junto e dando bons resultados. Essa adaptação é a adaptação natural de quem está convivendo junto, de quem hoje saiu de morar numa casa para morar num edifício, né? E temos essas convivências. E, graças a Deus, até hoje tem sido muito boa e os resultados muito bons.
Agora, 100% do prédio não está ocupado ainda, me parece que há uma perspectiva de futuro para lá funcionar também a Delegacia da Mulher. O que é que falta para que toda a estrutura do prédio seja aproveitada?
A estrutura física do prédio realmente ela foi construída para ter uma Delegacia da Mulher. Então, sobre essa parte da Delegacia da Mulher, eu vou deixar aqui a cargo do nosso amigo Ubiratã para ele ficar mais à vontade aí sobre esse assunto.
Doutor Ubiratã, prazer tê-lo conosco. E como é que está essa estruturação? Civil está ocupando seu espaço, mas lá tem uma previsão também para funcionar a Delegacia da Mulher, né?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, comandante Barreto, comandante da 23º Batalhão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E corroborando essa participação do Major Barreto, um feliz ano novo, né? Um feliz 2015 para todos aqui, não só da cidade de Afogados, mas da região como um todo, e que tenham saúde, paz, virtudes, e que seus objetivos sejam concretizados. Em relação à estruturação da 20ª Seccional, junto com o 23º Batalhão na área integrada de segurança, obstáculos existem. Acho que na vida, a vida é sempre levada por obstáculos, e esses obstáculos a gente tem que suprir. Dificuldades estruturais normalmente existem, haja vista que tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil está chegando no primeiro momento no prédio, e só aqueles que trabalham naquele empreendimento, naquela estrutura, que podem ver as dificuldades e poderem sanar algumas dificuldades para que possa haver uma melhoria, não só em termos de espaço, mas em termos até de trabalho. Haja vista que qualquer tipo de trabalhador no seu labor diuturno, ele tem que ter adequadas vias para que o trabalho seja bem realizado. No mais, em relação à Delegacia de Mulher, realmente existe o espaço reservado à Delegacia da Mulher, existe até um vínculo legal de que há uma vaga para uma delegada da mulher. Infelizmente, como é sabido de todos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e eu acho que da sociedade como toda, a falta de efetivo prejudica a abertura dessa delegacia. Mas com no horizonte, o novo concurso público vai ter aí, creio que tanto para delegado quanto para agente, quanto para escrivão, possa sanar essa lacuna e que uma delegada da mulher e a delegacia da mulher, enfim, sejam concretizados e possam apoiar tanto a sociedade quanto a Polícia Civil na parte de seccional, quanto a Polícia Civil na parte de circunscricional, quanto a Polícia Militar como um todo.
Agora há pouco nós tivemos aqui o Dr. Lúcio falando de uma série de demandas entregues ao governador Paulo Câmara, e disse que acho que a demanda mais importante que ele colocou, com mais ênfase, foi essa mesmo de reforço no número de homens no 23º Batalhão e também de reforço na estrutura da Polícia Civil aqui na região. Ele disse que a previsão para cá é de 580 homens, seria de 580 homens na Polícia Militar, e que hoje temos apenas 320 no batalhão. Como é que está sendo para equacionar esse déficit tão grande de homens, Major?
Nil Júnior, a gente vê aí, tivemos ontem, recentemente, a visita do governador do estado. Tem sido alvo de reportagem constante desde sábado a preocupação do governador do estado com a segurança pública no estado. 2014 foi um ano em que os indicadores não foram tão positivos. São indicadores bons, mas há uma eterna cobrança por melhoria. Então, o governo do estado tem essa preocupação, se fez presente aqui na área do Pajeú, veio visitando aí desde Guaraci, Afogados, Tabira, São José. Então, isso há uma demonstração tranquila que o governo do estado tem essa preocupação, tem essa preocupação com a segurança pública e atrelando outros fatores, saneamento que envolve segurança, emprego, como a cooperativa do Mel em Tabira. Quer dizer, todo esse conjunto de providências proporciona uma segurança à comunidade. Sobre o quantitativo de efetivo, como é prevista a criação de um batalhão para uma área que tem 12 municípios, há um estudo para liminar, e nesse estudo a Polícia Militar ele prefixa seu efetivo. Então, realmente, há um quantitativo, há uma defasagem, mas isso não impede de que a Polícia Militar venha desenvolvendo seu trabalho com tranquilidade. É lógico, tendo mais policiais, tendo mais viatura, com certeza o trabalho será um trabalho melhor. Mas enquanto isso não chega, nós que fazemos aqui o 23º, o efetivo de uma forma geral, ele vem dando bons resultados, tanto é que nós somos, em números absolutos, o segundo melhor resultado no estado. O ano de 2013 tivemos 25 homicídios, 2014 tivemos 26 homicídios, quer dizer, um aumento que revela 4%, para você ter ideia, um homicídio é um aumento de 4%. Mas a gente busca essa melhoria. A meta da ONU seria 10 homicídios por 100 mil habitantes. A área do Pajeú, ela está hoje com 11. Quer dizer, é uma meta praticamente recorde e é a meta mais próxima do estado, né? Ou seja, a área do AES-20, ela tem hoje praticamente a melhor meta em termos de cumprimento, o que o Pacto pela Vida chama de meta qualis. Então, é um índice bom, muito bom, mas que nós vamos buscar melhores resultados. A meta é atingir essa meta da ONU, que praticamente seríamos a primeira área a alcançar, né? Lógico que sabemos que outras AES também estão aí procurando alcançar. É natural, cada um busca a melhoria na sua área, né? Tivemos aí o mês de novembro, infelizmente, um homicídio. Mês de dezembro, graças a Deus, sem nenhum homicídio nesses 12 municípios. Praticamente no estado só foi a área AES-20, a área de segurança integrada, né? Passamos aí mais de 40 dias sem homicídios. Então, são metas, são dados, são resultados que mostram que, mesmo com algumas dificuldades como efetivo, viatura, o efetivo do 23º, junto com o pessoal da Polícia Civil, vem trabalhando, vem desenvolvendo um bom trabalho. E como eu sempre falo aqui, Nil Júnior, eu tenho mais é que parabenizar esse efetivo, dar os parabéns, entendeu? Mostrar o resultado que esse pessoal vem alcançando. O governo do estado, para o mês de novembro e dezembro, estipulou metas, metas emergenciais, e nós alcançamos aí essas metas, com grande número de apreensão de armas, alvo de destaque, em uma semana de operação apreendemos 9 armas, em outras semanas atingindo, quer dizer, no mês de dezembro praticamente foram 17 armas no total, a mais, a meta era 17, nós apreendemos mais, e 33 alvos recolhidos, pessoas presas e recolhidas ao presídio. Então, o que o governo do estado vem estipulando como meta para aqui, para a área do Pajeú, para esses 12 municípios, a gente vem alcançando e vem buscando. Lógico que necessitamos de efetivo, de viatura. A nova gestão, o novo governo aí vai ter mudanças de locadoras de viatura, isso é uma coisa normal, e aí com certeza a gente deve receber aí melhor de viatura, a contratação de novos policiais já está sendo divulgada, né, a seleção, o concurso público. Então, esses fatos com certeza irá proporcionar melhores aqui para a área do Pajeú.
No caso da Polícia Civil, doutor Ubiratã, quais são as maiores dificuldades que foram enfrentadas em 2014?
Bom, realmente, essa parte de efetivo ela é muito fundamental para um trabalho, vamos dizer assim, significativo em termos de investigação, que é a atribuição principal da Polícia Civil. Passando um pouco de dados em relação a São José do Egito, a cidade onde eu sou delegado titular, tem uma demonstração do que o efetivo e do que a investigação é significativa para uma cidade, para uma região. São José do Egito, ano passado, teve durante o ano 6 homicídios. No primeiro semestre foram 5, no segundo foram 1. Conseguimos fazer uma grande operação, até interestadual, em relação ao tráfico de drogas, não só na cidade de São José do Egito, mas nas cidades vizinhas, com a colaboração da Polícia Militar no momento da execução da operação. E após essa operação, ocorreu apenas 1 homicídio na cidade de São José do Egito. Homicídio esse que teve como motivo o álcool. Duas pessoas estavam se bebendo, se estranharam, pegou uma faca de mesa e desferiu um golpe fatal. O que a gente chama esses homicídios de o quê? De proximidade, que nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil tem como impedir tais homicídios. Então, o foco principal desse ano de 2015, apesar de eu ser apenas delegado seccional interino, mas isso também é pensado por Jorge Damasceno, que é o titular, é realmente fazer esse foco nas investigações de grande vulto. Investigações essas que usa da inteligência e tira da sociedade aquelas pessoas que já têm a reincidência e, acima de tudo, têm a tendência a praticar esses crimes. Por mais que essas operações elas tenham como foco principal o tráfico de drogas, mas eu considero a droga como o sol que irradia vários crimes. A droga ela leva ao furto, leva ao roubo e gera, como mais grave, homicídio. Então, quanto mais efetivo tiver, mais será a qualidade e a eficiência das investigações frente à Polícia Civil e, consequentemente, será a redução. Levando-se em conta os números da seccional como um todo, tanto do 23º Batalhão quanto da 20ª Seccional, a gente teve fatores acessórios, casos fortuitos e forças maiores, que leva a explicar esses casos.
O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui falando sobre o trabalho das polícias. Doutor Ubiratã Rocha, que está respondendo interinamente pela Regional. Major Marcos Barreto, comandante do 23º Batalhão, são os nossos convidados. Estava vendo que situação, com sua experiência, essa situação de Serra Talhada, Major, 36 homicídios em 2014. Ontem já tivemos o primeiro homicídio do ano em Serra Talhada. Uma área difícil aquela, né?
É uma área difícil, é uma área de trânsito, é uma área que tem a população também flutuante, altíssima. É uma área com características regionais difícil, né? Historicamente, a cultura local, ela empreende isso, né? Muitas vezes, a gente costuma dizer assim, até a história de Lampião vem a contribuir com tudo isso, né? Todo esse contexto cultural é diferente de uma cidade que tem, vamos dizer assim, um padre Cícero como um ídolo, né? São personagens, um lado religioso, o outro tem um outro lado mais aflorado. Então, é uma cidade difícil. Quem comanda hoje lá é o Tenente Coronel Vanderlei, uma pessoa que tem uma capacidade excelente, é o ex-comandante do Sr. Ozak, altamente operacional. Eu diria que o 14º Batalhão hoje tem à frente um comandante muito bom, muito bom. Sendo que realmente é difícil combater a criminalidade naquela área e principalmente a modalidade de vingança, porque a maioria dos homicídios registrados lá são homicídios que culturalmente o camarada diz assim: não passa desse ano, não come a galinha, não come o peru do Natal desse ano, porque matou o irmão, porque matou o primo, porque tem esses homicídios familiares, vamos dizer assim. Então, é uma modalidade dificílima de se combater, né? Para você ter ideia, na nossa região aqui, agora no final do ano, passamos por uma situação quase que semelhante, onde houve a morte de um cidadão e praticamente veio um familiar de São Paulo para praticamente cometer a vingança. O camarada está morando em São Paulo, veio para a região, a gente teve a felicidade de tomar conhecimento antecipado e praticamente prendeu ele portando arma, né? Mas são coisas dessa natureza que é difícil de se combater. Uma região feita serra talhada. Então eu acredito que durante agora 2015 o Tenente Coronel Vanderlei deva implementar novas modalidades, novas ações na busca de melhores resultados. Mas não é fácil.
Agora há pouco o Anchieta Santos fez inclusive uma pergunta ao Dr. Lúcio, perguntando de quem era a atribuição de fiscalização. A gente está com algumas pessoas vindo de fora e se abrigando na praça de alimentação, e já teve ocorrência, inclusive com garrafas, uma ocorrência grave aí registrada, ligada a essas pessoas. E o promotor dizia que essa coisa do ordenamento urbano é parte para a prefeitura, a partir do momento que tem um crime, é que entra a polícia. Não é tão comum Afogados receber pessoas de outras cidades para se abrigarem assim e, de repente, começarem a prática de delitos ou gerando confusões. Mas no que cabe à Polícia Militar, o que é que pode ser feito para acompanhar?
O trabalho realmente voltado a essa parte dessas pessoas que estão desabrigadas é realmente o governo municipal junto com a Secretaria de Ação Social. Já houve até reportagens onde determinado município levava em combis pessoas que moravam na rua para outro município. Isso aí foi flagrado, foi televisionado, mais imagens e fato dessa natureza. Então a Polícia Militar, ela entra no apoio ao governo municipal, né? Todas as vezes que a Secretaria de Ação Social tiver necessidade do apoio da Polícia Militar na forma de conduzir, de encaminhar, de proporcionar aí a mobilidade desse pessoal, questão de abrigo, questão de residência, questão de casas populares. Então, todas as vezes que o governo municipal tiver essa necessidade, vai solicitar a Polícia Militar e nós iremos realizar o apoio. No entanto, enquanto eles estiverem nessa localidade, a Polícia Militar faz o trabalho preventivo. Abordagens, abordagens e abordagens, né? Para você ter ideia, houve esse desentendimento entre os dois, não foi arma de fogo, foi garrafa. Isso. E talvez até poderia ter sido utilizado faca de mesa. E de imediato, quando o fato aconteceu, a Polícia Militar chegou, tanto prestou socorro de emergência, que foi conduzido e graças a Deus aí foi lido aí nas emissoras e visto e reconhecido até pela própria área de saúde, que graças à intervenção e o socorro de imediato da Polícia Militar, a vítima não veio a óbito, e a prisão do elemento que causou essa lesão corporal inicial. Né? Então, a Polícia Militar está presente, está se fazendo presente no combate a essa criminalidade e abordando essas pessoas. Né? A gente sabe que nem sempre, eu diria assim, são marginais no sentido da palavra. São marginalizados por viverem à margem da sociedade, não tem muitas vezes onde morar e coisas dessa natureza. e a gente dá realmente o devido tratamento no sentido de verificar se estão usando drogas, se estão portando armas, mas essa questão mais social realmente é atribuída aí ao governo municipal.
É, doutor Ubiratã, essa questão que a gente deixou do intervalo, que foi quando a gente fez pesquisa aqui, inclusive, sobre retrospectiva do ano, foi um dos casos que mais chamou a atenção da comunidade, que gerou comoção, né? E gerou, eu diria, diversas histórias e interpretações. É muito comum que isso aconteça com casos de grande repercussão, que não necessariamente é a história que a polícia está investigando, que é o caso da Maria Gessiane Cordeiro da Silva, que faleceu em setembro desse ano. Tem mais de uma pessoa aqui, a ouvinte Aparecida Vasconcelos, só para dar um exemplo, Gilberto, perguntando como estão as investigações desse caso.
Esse caso, Maria Gessiane, desculpa, está sob investigação do delegado da 167, Delegacia de Afogados em Gazeira, e até o presente momento existem algumas perícias pendentes, justamente para ele fechar o convencimento e o entendimento dele, para saber se foi realmente um suicídio ou, por outro lado, ocorreu algum homicídio. De antemão, eu não tenho como dizer como é que está o andamento dessas perícias, haja vista que isso diz respeito e até atribuição ao delegado da 167, e ficando a cargo dele para qualquer tipo de explicação posteriormente. Né?
Uhum. Mas o que fez com que o inquérito não tenha sido concluído ainda é essa questão relacionada às perícias.
Isso, até pela vamos dizer assim, pela distância da cidade, né, Afogados para Recife, tem algum obstáculo em relação às perícias finais de ano, a gente tem que levar em conta isso. Mas eu tenho certeza que o delegado da 167, doutor Germano Ademir, ele vai solicitar um maior empreendimento e uma maior celeridade junto às perícias, ao IML, para resultar em qualquer tipo de ação e convencimento do inquérito policial.
Muito bem. Falando a respeito das perspectivas para esse ano de 2015, a Polícia Civil tem alguma meta traçada? Porque no caso da Polícia Militar, né, na verdade é uma ação conjunta, trabalhando sempre na perspectiva de redução dos crimes letais, de redução dos homicídios, e no caso da polícia, que se dê andamento, né, aos inquéritos de forma mais rápida possível, né, que não haja acúmulo. Em relação a processos, a inquéritos pendentes de 2014, há alguma força-tarefa trabalhando nesse ano de 2015, doutor Ubiratã?
Bom, Nil, eu vou falar como delegado, como pessoa e até passando às vezes já da palavra de Jorge Damasceno, que corrobora esse meu posicionamento. Por mais que os inquéritos policiais, as metas, elas não sejam cobradas tanto em âmbito estadual como em âmbito municipal, eu acho que o maior sucesso que a Polícia Civil pode ter é na prevenção. O Major Barreto, anteriormente, falou uma coisa perfeita. Toda vida é uma vida salva. A gente não pode estar jogando com... Não é menos uma vida, mais uma vida. Então, o grande objetivo é a prevenção. Então, esse ano de 2015 foi uma coisa que eu tinha falado para Jorge Damasceno o ano passado, como delegado de São José do Egito. Eu coloquei a Operação Pombo Correio como divisor de águas na região, para que essas operações sejam empreendidas nas 12 cidades que fazem parte da 20ª Seccional e do 23º Batalhão. Então, nesse ano de 2015, vamos aumentar esse tipo de operações com o intuito principal de prevenir a ocorrência dos mais variados crimes. Não podemos chegar e ter em mente que a grande dificuldade como todo é um homicídio. Existem dificuldades que existem em outros crimes, como nos furtos, nos assaltos, que pela região ser uma região de fronteira aterroriza a sociedade como todo. Enfim, o trabalho da Polícia Civil de investigação vai ser mantido. O trabalho de investigação da Polícia Civil vai ser qualificado, aumentado e eficiente. Em colaboração com a Polícia Militar, iremos executar os mais variados tipos de mandados de prisão, dos mais variados crimes, para que a sociedade como todo não se preocupe com o pós, mas sim com o antes, justamente para manter não só as metas e estatísticas do Pacto pela Vida, mas manter a sociedade e a urbanidade da sociedade, que inclui a 20ª seccional das 12 cidades, como um todo.
A nossa população, ela, por características próprias, ela gosta de ser bem acolhida, isso vale de praxe, né, para várias situações. E um dos momentos mais delicados, né, da população, de qualquer família, é ter que procurar a polícia, ter que procurar a polícia civil, ter que procurar a polícia militar, muitas vezes é constrangedor. Eu pergunto ao senhor, como é que está o acolhimento na nova casa? A população está se adaptando bem à nova estrutura aqui em Afogados?
Tem dificuldades de distância, isso é fato, mas estruturais também. Mas é como o major que está mais a par, que está diuturnamente na IES, convivendo juntamente com Jorge Damasceno e com o Dr. Germano Ademir. Estruturas vão ser realizadas, melhorias vão ser concretizadas para que a sociedade tenha um melhor, vamos dizer assim, funcionamento e um maior aparato da Polícia Civil. Tem dois pontos que eu até tinha esquecido, mas eu vou focar. Até seria bom passar para o Major Barreto. O primeiro ponto é em relação aos casos de Serra Talhada. Nas 12 cidades que inclui aqui a 20ª e o 23º Batalhão, tem duas cidades que são complicadas. Essa parte de sangue, né? Que é Itapetim e Carnaíba. Tanto é que ontem teve um terror em Carnaíba ontem, que veio do sábado e gerou uma tentativa de homicídio vizinho ao velório de uma senhora lá. A senhora já tinha falecido em virtude de uma contenda familiar. Então, o major tem a experiência dele, ele sabe muito bem como agir frente aos seus subordinados. É de bom ouvir aquele corte, né? A gente dá aquele corte para que esses laços sanguíneos não aumentem e, vamos dizer assim, cresça o número de crimes relacionados àquela família. O segundo ponto que tem que se levar em voga é em relação a, que o pessoal gosta de falar, a tranquilidade do Pajeú pernambucano. Todo mundo só fala, é uma área muito fácil de trabalhar. Mas ninguém fala que a área pode ser pacificada pela probidade e pela eficiência do trabalho da Polícia Militar e Civil. Não, major. Muita gente gosta de falar só assim, não, tem pouca coisa na 20ª seccional, tem pouca coisa no 23º Batalhão. E por que não gostam de falar? Tem pouca coisa porque o trabalho tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar foi eficiente. Se a gente for colocar proporções de solução, se a gente for colocar momentos que evitam, esse caso mesmo do Andarilho, que ele foi até qualificado por minha pessoa por tentativa de homicídio, se não tivesse o empreendimento imediato da Polícia Militar, como ele mesmo disse e confessou no seu interrogatório, ele poderia chegar a cometer um homicídio. Então, será que a pacificação ela é da sociedade ou ela é fruto de um trabalho bem feito da Polícia Militar e da Polícia Civil? Então, é com esse objetivo que 2015 tem que ser visto, tanto em âmbito de seccional, quanto em âmbito de cada delegacia da região, tanto em âmbito de Polícia Militar, de comandante de batalhão, como aqueles comandantes das companhias que existem nessas 12 cidades. Enfim, o trabalho da Polícia Civil, tenho certeza que o Major Barreto comunga desse meu posicionamento, será de plena eficiência e de pleno trabalho. O que podemos prometer à sociedade da 20ª seccional como todo nas duas cidades é trabalho. E trabalho tanto Polícia Civil e, tenho certeza, a Polícia Militar vai empreender nessa luta de outubro.
Muito bem. O Jânio pergunta por que Afogados ainda não tem um posto da Polícia Federal. Pois é, Jânio, infelizmente há, pelo contrário, um processo quase de desmanche da Polícia Federal, perdendo alguns postos importantes, inclusive em Pernambuco, alguns postos você tem dificuldade de encontrar, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária. A Polícia Federal ainda há uma carência maior, de fato, no interior. A Irene Nogueira parabeniza o trabalho realizado pelas polícias, desejando feliz ano novo. O Nivaldo faz uma pergunta sobre um caso que está em segredo de justiça, viu, Nivaldo? Do qual a gente não pode falar muita coisa no momento. O Marcelo Pereira está dizendo, lembre as autoridades que o Afogareta está chegando e em Afogados estão se formando gangues. Ele está dizendo o seguinte, basta ver as festas de fim de ano, festas interrompidas por brigas, fica o alerta, está dizendo o Marcelo, coronel, major.
É, a Polícia Militar ela vem se preparando para a fogareta, Nilson. É, com planejamento, como ocorre todos os anos, tá certo? É um evento aberto ao público, vem gente de diversas localidades, é um pré-carnaval na região. Então a Polícia Militar tem suas precauções em termos de efetivo. A gente verificou aqui a preocupação do promotor em termos de garrafa, em termos de bebida. Há essa preocupação, né? A gente percebe também que a gente conta até com a colaboração de várias pessoas da sociedade ou vários comércios da sociedade que dispõem de câmaras filmadoras. Essas câmaras filmadoras ajudam muitas vezes a identificar, como já ocorreu o caso até praticamente do incêndio de uma entidade financeira aqui na localidade. Então a Polícia Militar tem essa preocupação, vai se preocupar. Acreditamos que não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, no sentido de efetivo, plantão, apoio no sentido da prisão, de uma forma em geral, há um planejamento prévio sobre isso. E o objetivo nosso é que a fogareta ocorra com mais uma vez tranquila, sem nenhuma alteração. Você anteriormente tinha feito uma pergunta ao delegado sobre como a população tem aceito isso aí. A gente gostaria de destacar o seguinte: essa interação Polícia Militar, Polícia Civil, um grande avanço, um grande destaque que a gente percebe aqui em Afogados da Ingazeira, mesmo sendo um pouco mais distante, é quando o cidadão chega lá para prestar uma queixa. Muitas vezes o cidadão anteriormente não sabia se procurar a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Chegava na delegacia, o agente dizia, olha, procura a Polícia Militar. Chegava na Polícia Militar, muitas vezes, o Polícia Militar dizia, olha, esse tipo de ocorrência a senhora tem que procurar. Então, várias vezes, eu estou chegando pela manhã, já tem um cidadão lá. Olha, esse tipo de ocorrência. Pronto, eu digo, vou lhe encaminhar agora. É dentro do mesmo prédio, é dentro da mesma instalação física. O cidadão não fica nesse vai e vem. Ele é atendido de imediato. Então, isso foi o grande ganho que o cidadão, que a população de Afogados teve. Hoje, ela procura um único local que, de uma certa forma, ela vai ser orientada se vai ser atendida pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. E, normalmente, a gente tem lá algumas guarnições, ou estão entrando de serviço, ou estão saindo, ou estão levando alguém conduzido, que, muitas vezes, o cidadão também é atendido imediato. A guarnição já está ali, vai para a ocorrência. Então, esse foi o grande ganho com o único local onde a Polícia Militar se faz presente, a Polícia Civil se faz presente e atende o cidadão da melhor forma possível.
O senhor acha que nesse ano de 2015, a gente tinha falado sobre isso no ano passado, e eu sei da luta, da tentativa, o senhor acha que dá para a gente emplacar o atendimento descentralizado do 190, quer dizer, o cidadão ligar 190 e conseguir cair aqui no batalhão?
Isso, a gente já havia conversado com você, a gente já fez a solicitação. Infelizmente, no Júnior, nesse período de transição, de gestão de governo,
para muita coisa,
há mudanças de empresas que prestavam serviço, que não prestavam, há o que a gente chama assim, de impacto financeiro, as contratações, as liberações de verba praticamente só começam a ocorrer no final de janeiro, início de fevereiro. Então, todas essas demandas elas começam a ser atendidas praticamente em fevereiro. Muitas vezes, costumo até dizer, né, que a vida praticamente só se começa depois do carnaval. Depois do carnaval. Né? Mas aí é um linguajar popular, mas que a gente vai continuar buscando. Essa é uma meta nossa, que o 190 ele passe a funcionar. É interesse do governo do Estado, é interesse da Polícia Militar, da Polícia Civil, e com certeza vai prestar um melhor serviço à comunidade de uma forma geral.
Enquanto isso não acontece, para onde é que a população deve ligar quando tiver uma emergência, uma situação em que precise da polícia?
Os números já são conhecidos, é o 3838, de imediato assim me
fugiu. Ajuda aí, Michele.
3838-8770.
Isso,
8770. 3838-8770 e 8771. Uhum. São os dois números que caem. E quando a gente estava falando que até isso, a central da Polícia Militar hoje, ela funciona também dentro dessa instalação física, que é que proporciona esse atendimento mais rápido, de imediato. O cidadão chega ali para prestar uma queixa, está lá o agente da Polícia Civil, está lá a Polícia Militar, está lá a central, que já desloca a viatura de imediato do ponto mais próximo que tiver para atender a ocorrência.
Muito bem, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, do Major Marcos Barreto, agradecer ao doutor Biratã, tive o prazer de conhecer hoje. Major, muito obrigado, feliz ano novo mais uma vez para o senhor, e vamos debatendo segurança, esperando aí que 2015 seja um ano, acima de tudo, de mais tranquilidade, né, considerando tudo que falou o doutor Ubiratã e o senhor também, que tenhamos um ano ainda melhor de 2015. Muito obrigado.
A Polícia Militar, quem agradece, né, Júnior, essa oportunidade, mais uma vez eu parabenizo a todos, todo o efetivo que faz parte do 23º. Sem eles, a gente não teria alcançado esse resultado. Mais uma vez, muito obrigado.
Doutor Ubiratã, prazer conhecê-lo, obrigado, feliz ano novo.
Feliz ano novo, obrigado. A qualquer hora à disposição, não sua, mas só de todos os ouvintes, para tecer qualquer tipo de informação e até mesmo para cobrar. Haja vista que, acima de tudo, eu sou servidor público e tenho que servir ao público.
Muito bem. Obrigado, doutor Biratã, doutor Major Marcos Barreto. Final do debate de hoje.